PSOL vai ao Conselho de Ética para investigar Alfredo Nascimento.
Senado aprova MP com regras diferenciadas para licitação de obras da Copa e da Olimpíada.
Redução da atividade industrial pode comprometer crescimento econômico. Alerta Cacildo Moldaner.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O PSOL entrou com representação no Conselho de Ética para verificar se houve quebra de decoro do senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, que deixou o Ministério dos Transportes ontem.
Alfredo Nascimento pediu demissão após denúncias de superfaturamento de obras do Ministério e cobrança de propina envolvendo assessores. E reassumiu o mandato de senador hoje. Repórter Érica Christian.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, explicou que a representação é para investigar a malversação de recursos públicos na gestão do ex-ministro. Ele afirmou que, apesar de as denúncias se referirem a fatos de quando Alfredo Nascimento era ministro, ele não deixou de ser senador no período.
Alguém pode argumentar, mas ele não era senador. Ele é senador. Ele estava licenciado das atividades do Senado. E a conduta ética do parlamentar é tão ou mais rigorosa que a conduta ética de qualquer membro, de qualquer um dos outros poderes do Executivo ou do Judiciário.
O senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, considera precipitada a representação do PSOL, já que Alfredo Nascimento dará explicações aos senadores.
Ele terá condições de vir aqui e falar sobre esse assunto. Eu não acho que é necessário, nesse momento, uma abertura de um procedimento no Conselho de Ética. Temos que dar a oportunidade ao ministro Alfredo de ele falar, de ele conversar, de ele se defender. Se ali na frente algo mais grave for encontrado, tudo bem, não serei contra isso, mas não vejo que é o assunto para esse momento.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, acredita que Alfredo Nascimento subirá nos próximos dias à tribuna para prestar todos os esclarecimentos.
Eu acho que é necessário, caso a que ele pertence, ele tem que dar as explicações que ele achar que deve dar, porque até agora são somente acusações que existem contra ele, ele deve explicá-las. Não, eu acho que ele, como senador, era bom que ele fizesse no plenário.
Já a Comissão de Infraestrutura aprovou o convite para que Luiz Antônio Pagô, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, esclareça as denúncias sobre irregularidades e desvio de dinheiro público em obras de rodovias. A audiência está prevista para o dia 12 de julho.
O Senado Federal aprovou a medida provisória 527 de 2011, que cria regras específicas de licitações das obras da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.
E os líderes dos partidos de oposição prometem entrar no Supremo Tribunal Federal contra mais essa MP. O repórter Rogério de La Fonte traz as informações.
A MP 527 prevê o regime diferenciado de contratações públicas para as licitações e contratos necessários à organização da Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016. A parte mais polêmica da MP trata do sigilo dos orçamentos das obras. As empresas participantes e o público somente terão acesso a essas contas depois de encerrada a licitação. A justificativa dessa mudança foi tentar garantir melhores preços para o governo, dificultando a combinação de valores entre fornecedores ou entre empreiteiras. O relator da MP da Copa foi o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que defendeu a inovação.
Vem o regime diferenciado estabelecer uma modalidade que permita não só a rigidez, o controle, a eficiência, mas, sobretudo, permita a agilidade do poder público.
Uma emenda de redação na Câmara dos Deputados deixou claro que os órgãos de controle interno e externo, como o Tribunal de Contas da União, terão acesso irrestrito e permanente a esses orçamentos. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, afirmou que vai questionar a constitucionalidade da MP.
É inconstitucionalidade flagrante. Não há como admitir como jurídica essa proposta do governo. E se há manifestações da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, não há por que não acreditar que essa ação direta de inconstitucionalidade haverá de prosperar junto ao Supremo Tribunal Federal.
A MP também criou a Secretaria de Aviação Civil e instituiu o quadro funcional da nova pasta.
O Senado aprovou também o tratado que cria a UNASUL, União de Nações Sul-Americanas.
Comissões.
Os animais silvestres capturados em incêndios florestais e inundações deverão ser encaminhados ao seu habitat natural. Isso é o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. Repórter Ana Beatriz Santos.
O relator da proposta, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, explicou que somente em último caso, esses animais deverão ser entregues a zoológicos ou a outras entidades de proteção.
Os animais serão prioritariamente liberados em seu habitat ou sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidado sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
A Comissão de Meio Ambiente também aprovou o projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que obriga as fábricas de eletrodomésticos, por exemplo, a oferecerem pelo menos um serviço de assistência técnica autorizada nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Além disso, o relator da proposta, senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, lembrou que os consumidores das cidades pequenas também serão atendidos.
Onde não houver assistência técnica, na área de atendimento da empresa que fornecer o produto, ela será obrigada a fazer a remessa do produto para um local onde haja assistência técnica.
As duas matérias seguem para análise da Câmara dos Deputados.
E a CPI mista do tráfico de pessoas aprovou a realização de audiências em Salvador e no Rio de Janeiro em agosto para discutir esse tipo de crime.
A comissão aprovou ainda o pedido de proteção à religiosa Henriqueta Cavalcante, ameaçada de morte em Belém do Pará.
Segundo a senadora Marinor Brito, do PSOL, a religiosa atua no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no estado, sobretudo na Ilha do Marajó.
Para que seja dada a devida proteção à irmã Henriqueta. A irmã Henriqueta, como muitos militantes dos direitos humanos naquela região, estão numa lista para morrer. E todos aqui sabem as mortes que acontecem historicamente por vários motivos. Dentre eles, esta luta pelos direitos humanos.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, defendeu a regulamentação pela Câmara dos Deputados de emenda constitucional 29, que estabelece percentual mínimo a ser gasto na saúde por estados, União e municípios.
Antônio Carlos Valadares disse que a regulamentação já foi aprovada pelo Senado e basta a Câmara fazer o mesmo. Ele acrescentou que, sem isso, quem sofre são as pessoas que dependem de serviços públicos de saúde, pois estados e municípios acabam burlando a lei.
Já que há brechas para os estados que permitem confundir saneamento com saúde pública, que permitem aplicação em dinheiro na área da segurança pública, enquanto no orçamento, na prestação de contas, aquilo aparece como a despesa de saúde.
Os senadores Valdir Raupe, do PMDB, e Assir Gurgax, do PDT, comemoraram a assinatura de decreto que passou para a União a responsabilidade pelo pagamento de servidores do estado de Rondônia.
O ato foi assinado pela presidente Dilma Rousseff e os beneficiados com o decreto eram servidores federais à época em que Rondônia era território federal.
Segundo Assir Gurgax, com a medida, o estado vai economizar 30 milhões de reais ao mês.
O dinheiro que vinha fazendo falta há muito tempo para o bom ajuste das contas de Rondônia, e o governador Confúcio Moura já afirmou categoricamente ontem que destinará esses recursos para a área da educação e qualificação profissional dos servidores públicos.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, advertiu que o país está passando por um processo perigoso de desindustrialização.
Segundo dados da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a participação da indústria no PIB, o Produto Interno Bruto, caiu de 35,9% em 1984 para 15,8% no ano passado.
Com isso, um setor que foi responsável por 30% dos postos de trabalho em 1985, hoje emprega apenas 17% do total de trabalhadores.
Por isso, Cacildo Maldaner acha que o Brasil precisa investir pesadamente em inovação tecnológica e infraestrutura e reduzir impostos e taxas de juros.
Ouvi de um renomado economista que o Brasil é a bola da vez, que teremos alguns anos de crescimento econômico pela frente. No entanto, a diferença entre crescer e crescer muito dependerá das escolhas que fizermos hoje.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.